nesse momento eu recebo aqui no estúdio da tua Rádio Alvorada o nosso amigo Dalarco, que foi chamado para esclarecer algumas dúvidas, né, Antônio Luiz Dalarco, né? Antônio Me Luiz perdoa Dalarco. Que eu acabei lhe chamando apenas pelo sobrenome, que é assim que a gente acaba se relacionando, né, Dalarco, para que nós possamos esclarecer esse fato envolvendo algumas propriedades no Capinguí, no alagado, na barragem, né? Não sei exatamente como é que se, de que forma se refere a esse espaço. Porque alguns proprietários estão sendo notificados, né? Proprietários de imóveis que estão estabelecidos no local. Existe, me parece, e me corrija se eu estiver errada, doutor, um certo desconforto por parte da comunidade de uma forma geral, porque aí se fala, meu Deus, será que, né, todos os que eu conheço, a gente conhece muita gente que tem propriedades lá, né? O que, que está acontecendo, evidentemente, há uma preocupação meio que generalizada. Mas o que a gente precisa entender exatamente qual é a situação, né? Bem-vindo, boa tarde.
Ah, eu agradeço o espaço, espero contribuir aí com vocês naquilo que eu puder, é claro. A gente não tem o domínio de todos os fatos, né?
Sim. Uhum.
O que eu posso dizer às pessoas que foram notificadas e certamente... É um momento de muita angústia, né? Porque as pessoas têm... tem pessoas que têm 40, 50 anos que estão na posse destas áreas, com casa construída, as famílias, muitas delas até morando, né, nesta propriedade. Não diria propriedade, nesta posse, não é? Então, só alguns esclarecimentos que eu acho que é interessante a gente ter um histórico do que aconteceu, para a gente poder... eles têm que saber que um metro de água pode alagar quantas propriedades que possuem matrícula própria?
Que estariam regular, digamos
não,
assim.
Não, plenamente
certo,
regulares.
Com posse, no caso, né?
Não. Posse e propriedade.
Certo.
Né? Então, veja assim, matrícula registrada...
Uhum.
Com metragens, assim, muita gente inclusive planta essas áreas, são áreas grandes, também no entorno do próprio Capinguí. Então tu veja o seguinte, determinada área é tida como de utilidade pública, e outras áreas que estão também localizadas junto ao reservatório já não são. Então há uma desconexão, digamos, que eu acho que teria que se tomar um posicionamento, o próprio judiciário, nesse sentido. Tia, qual é a utilidade pública hoje?
A empresa não nos atende. Ela, nós tentamos contato com a
CSE. Eu vou te dizer assim, que eu já tentamos também, já tive uma reunião, uma oportunidade em Porto Alegre, tentando conversar sobre... quando alterou, quando mudou para a empresa CSN,
sim,
a gente,
foi em 2022,
a gente tentou,
né?
Isso, a gente tentou ver o que vocês efetivamente pretendem com esta área.
Uhum.
Né? Vocês, nós vamos retirar todo mundo para depois vender. Tá, mas então veja assim, mas qual é que é a finalidade? Então não existe finalidade, né, para esta área. Então, esses questionamentos a gente fez com eles e eles nos comunicaram naquele momento que eles não teriam ainda uma definição sobre o que eles iriam fazer. Mas, pelo jeito, a definição já tomaram o rumo, né, de começar com essas notificações.
Mas daí, assim, o que difere os decretos lá de 44, 52
Isso.
e 61 do de agora?
Não há um
não
decreto.
Não há um decreto.
Não, não,
é
não,
só
não,
uma
não.
notificação mesmo.
Há uma notificação a todos os possuidores,
uhum,
de que a empresa ela é proprietária daquelas
certo.
Áreas.
E
ela pretende a retomada da posse. E para tanto, tu tem que desmanchar isso, desmanchar aquilo, tu tem que dar o encaminhamento correto.
Inclusive para quem tem matrícula, tudo regular.
Aí que, por isso que eu digo, cada caso é um caso.
Ah, tá.
Né?
Uhum.
Tem muitas pessoas que têm escritura pública de transferência de posse. E existem outras que existem matrículas. em nome. Então, essas pessoas...
Essa transferência de posse não tem nada a ver com o usucapião.
Tem, tem. Essa é uma das teses que também a gente utiliza da exceção de usucapião.
Tá.
Né? Porque, veja assim, também extremamente discutível, o judiciário não tem assim, um rumo assim, único para se dizer que uma empresa, como era a CE, de economia mista, né?
Estatal.
Ela seria economia mista mesmo. Né? A época, acredito que fosse somente pública. Mas agora, neste momento em que foi arrematada no leilão, ela já era uma economia mista. Né? Então, existem muitas jurisprudências no sentido de que bens de empresas de economia mista, eles são passíveis de ação de usucapião. Né? Existem também, de forma contrária, né? Que seria tido como um bem público. Né? Então, são teses que ainda precisam amadurecer, e cada caso, realmente, Camila, cada caso é um caso. Precisamos estudar, precisamos ver os documentos que cada um tem, para que a gente possa, e obrigatoriamente, e eu acredito nisso, as pessoas não vão fazer isso. Até porque, para mim, essa notificação, ela não vale de nada. Primeiro, não tem nome de ninguém, de proprietários, de nada.
Certo.
Né? Não colheram assinatura, pelo que eu recebi até agora, de ninguém.
Mas essa notificação foi entregue nas residências?
Foi deixado. Nas residências, né? Então, claro, tu imagina tu chegar na tua casa...
E sem nome. Assim.
Não tem nome. Não
chega
tem
na
nome,
minha casa, mas não para minha, né? Por exemplo, a senhora Camila Agostini, não.
Não.
Chega
tá
só
lá,
a notificação.
Tá em branco, tal. Tá. Até porque eles não sabem quem são os proprietários, porque muitos deles não moram lá.
Tem, né? Certo.
Mas, obviamente, e eu acredito nisso, que todas essas notificações, elas serão futuras ações de reintegração de posse. Isso eu até posso te dizer.
Se não for, aí sim. Aí é necessário,
não,
provavelmente.
Mas eu acredito, assim, sinceramente, que de futuro terão ações de reintegração por parte da CSN, da Companhia Florestal do Brasil, que é o braço que atende a cota de energia, né? E trabalha nessas situações de energia elétrica, energia solar. Eles têm investimentos muito grandes em cima disso.
Só que daí nós temos esse prazo de 30 dias. Como é que funciona? Se não existe nem... Me parece que nem judicialmente assim, não se pode ter uma transparência, vamos dizer assim, uma clareza sobre isso. E aí se impõe um prazo de 30 dias como? De que forma?
Não, veja o seguinte. Primeiramente, como eu te disse, de extrema angústia você receber uma carta dessas. Uhum. Né? E grande parte das pessoas, elas não têm um conhecimento jurídico sobre o que isso significa.
Uhum. Né?
A empresa deu um prazo de 30 dias, sob pena de tomar as medidas judiciais cabíveis, que é o que vai acontecer. Né? Provavelmente tenhamos um grande número de demandas de reintegração de posse, tendo como no polo ativo dessa demanda a empresa, esse braço da CSN.
Tomando as propriedades?
Não é, a retomada ela não é imediata.
Certo.
Veja o seguinte, o processo ele tem que correr no todo, porque faz mais de 20 anos que toda essa área de posse, ela digamos assim, ela foi tomada pelas pessoas, vendidas, obviamente, pelas primeiras famílias que tiveram essa posse. Né? Inclusive, tem uma ação de manutenção de posse de uma destas famílias, isso de 1990 e Bom, a certidão de trânsito em julgado foi de 93, uhum, que previa exatamente a manutenção desta família na posse da mesma empresa. E foi uma ação procedente. Então veja assim, se foi procedente à época a manutenção dessa família, que depois vendeu a posse, a gente entende que existe coisa julgada com relação à posse. E essa já também é uma das nossas teses de defesa que a gente atende, uhum, nos nossos processos aqui na nossa comunidade.
Nós estamos falando em que área? É do náutico aí? Inclui?
Acredito que inclua o náutico. Também. Porque como eu te disse, é muito difícil hoje tu definir quais são as áreas que são da CIE. Então nós temos. Por isso que eu acho que tem que ter um envolvimento maior, porque agora movimenta muito as famílias que estão lá, e são muitas famílias, muitas casas, muitas propriedades. Propriedades não. Pessoas que têm a posse e outras propriedades, né? Uhum, uhum. Então todo mundo está em polvorosa. Eu já recebi ligações da própria RBS para gravar uma reportagem sobre, digamos assim, esse pequeno conhecimento que a gente tem dessa situação. Da própria Zero Hora, ontem também passei algumas informações, porque a tônica do momento, né? As pessoas buscando informação.
Me parece que ainda há que se considerar a importância da própria CSN se manifestar, entende? Por óbvio que nós temos as nossas fontes, o senhor está aqui por isso, né? Buscamos saber de imediato quem poderia nos repassar a informação. Mas me parece que se a CSN não se manifesta, fica uma lacuna para que o nosso entendimento também...
Camila, eu acho extremamente importante a empresa dizer o que pretende.
É isso. Né?
Agora, se fosse assim, olha, eu acredito que essa área dos 30 metros aqui nós temos que... alterar dentro dessas áreas que estão ao entorno do reservatório. Nós precisamos plantar mais árvores, nós precisamos, sabe?
De acordo com o próprio detalhado código florestal, de repente?
Não, ambiente, claro, tem
assim, existem questões ligadas, né?
Sim, eles também estão alegam um isso. Certo brete, uhum, porque eles têm algumas regras da ANEEL,
de preservação, inclusive.
Exatamente.
Área de preservação.
E eles têm um plano de uso e ocupação. Então, também eles têm algumas coisas que eles precisam observar e cumprir. Mas, veja assim, muitas dessas áreas estão consolidadas. Ah, vamos desmanchar tudo. Tá, mas o que isso vai ajudar, né? Não poderíamos fazer uma compensação com uma outra área?
Como ocorre,
um local,
né?
Assim, que a gente possa... melhorar, né, ambientalmente.
Sim,
não, hoje, então, tu veja assim, tu vai lá, tu desmancha tudo ambientalmente, isso é correto?
Parece que a própria documentação, se há quem tem a propriedade, né?
Não.
A documentação
quem
aí...
tem a propriedade, acredito, viu, Camila, sinceramente, que não tem, assim, um risco.
Tomara!
Né,
de perder
a propriedade, né? Porque o que se busca aqui, e é muito claro nessa notificação, é a posse. Eles dizem que são proprietários e que buscam a posse. Né? Então, por isso que a gente tem que ver caso a caso. E muitas vezes, nesse lote que foi dado a essas pessoas de buscar essas notificações, claro que pode ter em pessoas que têm propriedade, pessoas, né, que... Eu sei de gente que paga IPTU.
Então...
Né? Então, Mato Castelhano, uhum, por exemplo. Mato Castelhano, as pessoas pagam IPTU. Como é que é? Qual é a visão da justiça sobre isso? Né? Certamente, se paga IPTU, deve ter propriedade.
É o que a gente imagina
então,
que tem. Quantas famílias? Tem uma ideia? Não.
Não tenho uma ideia. Sei que todo mundo tem recebido isso aí. Até mais porque eu faço parte do grupo Pro Capingui.
Certo.
E a gente gosta de lá, né?
Uhum.
Então eu fico acompanhando até algumas informações eu passei a eles, né? Porque quando começou a primeira, já começaram os comentários no grupo, não é? Então, algumas orientações para essas pessoas, já outras já até me ligaram hoje de manhã para ver que rumo tomar, né? Então, sei que esse momento é um momento bem, bem difícil para essas pessoas, né? E a gente, dentro do possível, a gente tem que tentar ajudá-las, não é?
Sem dúvida. Agora fica faltando, eu insisto que fica faltando para nós uma manifestação por parte da CE, por parte da CSN, né? Ou seja, qual é o braço que você falava?
É a Companhia Florestal do Brasil.
A Companhia Florestal do Brasil, que fica, me parece, uma lacuna aí para que a gente possa também entender o outro lado. O que, né, o que efetivamente pode acontecer, qual que é a atividade, a relevância, no caso, né, de readquirir esta área, por quê? Se realmente, né, há aí uma demanda estabelecida pelo Código Florestal, ou sei lá, pelo meio ambiente, quais são, em quais áreas especificamente, sim, porque são informações que nós não temos.
E nós, na verdade, precisamos ter, uhum, né? Porque, veja assim, como eu te falei antes, você retomar uma área para depois você vendê-la não pode ser baseado em utilidade pública. Porque, na verdade, seria mesma coisa com um lucro em cima. Uhum. Não é? Então, não vejo. E gostaria também que eles tivessem essa clareza nos detalhes sobre o porquê desse trabalho.
Uhum. Mas vamos aguardar, então.
O que nos resta, né? Claro que se as pessoas passarem a receber citações judiciais, a gente tem que deixar muito claro que elas precisam contestar essas ações,
né? Por enquanto é só uma notificação.
Isso, de nada vale. Vamos ser muito francos, de nada vale.
Eu ia fazer uma observação parecida com isso, mas fiquei meio,
sim,
meio receosa.
Essa notificação realmente de nada vale.
Até porque não tem nem o nome da pessoa.
Não. Tá. É uma notificação.
Certo.
Né? Para retomada da posse, no geral, e para desmanche do que tem nesse entorno. Então, contestar a ação. Tem muita coisa para correr. Uhum. O processo é um processo que demora tempo. Né?
Essa citação, ela viria de que forma?
Obrigatoriamente tem que ser uma... Ou pelo correio,
tá,
que você
receba. Não é assim botar embaixo da porta.
Não.
Tá.
Pelo correio que você receba, uhum, ou por oficial de justiça. Não é?
Certo. É importante que as pessoas, então, sim, quem tem propriedade, quem tem a posse, quem tem imóvel lá, né, tenham essa informação. Importante, sim, que a gente também deixe isso claro, né?
Exatamente. Então, procure, claro. Uhum. A gente não procure o escritório de sua confiança. Já busque toda a documentação que tenha, uhum, guarde bem, para que o profissional que vai atender, né, que faça a melhor análise da documentação. Não é?
Tá certo. Bem, Dalacqua, não sei nem como te agradecer, eu sei que foi meio que corrido aí, a gente conhece tua agenda, mas é um assunto que, como você mesmo disse agora, preocupado, deixado a comunidade regional inquieta, né? Porque nós estamos falando aí de 3 municípios, sem ter uma noção de quantas são as famílias, mas a gente mais ou menos tem uma ideia, né?
Não são poucas famílias que estão no entorno aí do Capinguí, não é?
E é um local que a gente tem, além de tudo, um apego afetivo, né?
Exatamente. Então... As pessoas, tá bom, tanto que criaram um grupo pró-Capinguí, quer dizer, em favor do Capinguí, não é? As pessoas, efetivamente, elas têm esse amor pelo local. Eu acho que as pessoas que agora, hoje, gerem esses patrimônios, teriam que ter uma melhor análise do que é, né? Uhum. Porque, claro... uma empresa dessas vem e diz, não, eu quero ver o aspecto patrimonial para mim, não é?
Uhum.
Não, mas tem muita coisa envolvida, eu acho que teria que ter esse discernimento, né? esse outro lado a observar.
Por isso que me parece bem, bem primário, me perdoa essa palavra, mas essa é uma cartinha, parece que foi uma cartinha. Sabe?
Eu trouxe junto comigo, porque eu recebi... através do nosso Procapingui.
Uhum.
E ela deixa claro aqui, ó, que teria que fazer, ó, as construções irregulares, teria que a residência de alvenaria, acesso com calçamento, luminárias, barco, e assim vai. E deixa claro que tu tem que pegar todo esse resíduo e dar o encaminhamento correto a ele, né? Então veja assim, ambientalmente, né, a gente está gerando um monte de entulho. E qual é que realmente é a utilidade?
Sim.
Tem um contraponto com a utilidade pública, né?
Mesmo que fosse esse muro de contenção, a gente precisa entender melhor, né?
Exatamente. Não, eu acho que tem que, assim, Camila, tem que ver melhor a situação. As pessoas que estão envolvidas, seja a empresa, até mesmo vamos colocar o poder público, que de repente poderia estender uma mão e tentar uma ajuda, né, a essas pessoas. Nem que fosse com reuniões com esta empresa.
Certo.
Tentar, né, um melhor caminho para
diálogo,
todo mundo, né?
Uhum. Obrigada, Dalaco. Um abração, bom final de semana.
Camila, eu que agradeço quando eu puder aí, que tenha esses pedidos aí das pessoas para a gente dar um rumo, uma melhor visão, né, dessa situação, eu me coloco à plena disposição.
Perfeito. Obrigada. 1:07 agora.